Le 25 avril 1974, l'hymne de la Révolution retentit dans tout le Portugal.
Prendo la Vila Moreira, terra da fraternidade.
4000 soldats se lèvent alors comme un seul homme pour affronter une dictature vieille d'un demi-siècle.
Dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade.
La Révolution des œillets, en português A Revolução dos Cravos, é um documentário de Bruno Lourvão e Paul Grouillet que sai no mês em que se celebram os 50 anos do 25 de abril de 1974. O filme de 52 minutos da produtora francesa Cine TV, com o apoio da France Télévisions, recorre inteiramente a imagens de arquivo para fazer um retrato de Portugal sob a ditadura, explicar a conspiração do movimento dos capitães e mostrar como foi o dia do golpe militar que derrubou 48 anos de ditadura. Connosco temos Bruno Lourvão, obrigada por estar connosco, né?
Boa tarde.
Qual foi o ângulo deste filme em poucas linhas?
Em poucas linhas, como falou agora, falar da conspiração e como é que essa conspiração aconteceu e por que razões é que os capitães decidiram pôr o regime de Estado novo abaixo.
E porquê é que decidiu fazer este documentário?
Como franco-português, tenho-me esforçado ultimamente a utilizar os meios franceses de produção audiovisual para contar histórias portuguesas, sabendo que em Portugal é mais complicado e filmes de história feitos a 100% de arquivos são filmes que custam, que são complicados a montar e... Por essa razão, chegando os 50 anos do 25 de Abril, não havia outra opção que escrever e financiar a história.
Porque no ano passado também já realizou um documentário sobre Salazar e a Segunda Guerra Mundial.
Exato. E é uma história desconhecida de muitos, da maior parte dos portugueses, é saber o que aconteceu exatamente durante...
Os franceses.
Os portugueses também. Franceses e portugueses não conhecem a história de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu exatamente. O discurso oficial é dizer que Salazar nos salvou. A questão do filme é saber se ele se salvou a si próprio ou ao povo português.
E agora vamos a este, La Révolution des œillets. O filme conta, antes de mais, como era Portugal antes do golpe militar que derrubou a ditadura. Como é que era esse Portugal que reconstituem no documentário?
País pobre, não era um país livre, simplesmente não há muito para dizer. País pobre, com pouca formação, pouca educação.
Vocês dizem que um português em cada três não sabia ler.
Sim, exato. E o último país com Espanha que não estava em democracia na Europa Ocidental, o que em si era uma coisa particular, e com aquele tema da guerra colonial, e aí Portugal era realmente o último país em implicar numa guerra colonial.
Falam do último grande império colonial também. Como é que era esse império? Vocês falam do lado real e do lado da propaganda.
A propaganda pensava que sem as colónias Portugal não podia sobreviver e Portugal não podia ser uma nação forte. E, na realidade, o império era feito de pouco mais de 150 mil portugueses. Não havia muitos portugueses nas colónias e o império português custava mais do que rendia.
Além do dia da Revolução dos Escravos, o filme reconstitui, como dizíamos, o que era viver em Portugal e nas antigas colónias, fala das guerras de libertação, da exploração da população nas antigas colónias, dos bairros de lata no interior e em Lisboa, do analfabetismo e imigração em massa, como era viver na ditadura. Tudo isto é contado com imagens da altura e há imagens que espantam porque parece que nunca as vimos ou muito pouco. De onde é que saem estas imagens?
Saem da Cinemateca Portuguesa, saem algumas de RTP e depois saem também de média estrangeira, da televisão belga. Encontramos coisas na televisão belga, particularmente no que consta em combates militares. As imagens de violência da guerra são imagens do estrangeiro. E depois os testemunhos e as fotografias vêm de um trabalho de pesquisa feito durante a produção para ir buscar testemunhos inéditos e muitas vezes os filmes de história ficam no nível da história oficial. Nós queríamos dar palavra aos portugueses e acho que conseguimos.
E porque esta opção de não entrevistar pessoas agora e de só recorrerem a imagens de arquivo, nomeadamente há uma entrevista bastante forte de uma pessoa que tinha estado presa e que na altura dá uma entrevista a um meio francês ou francófono. Porque é que decidiram ir por esse caminho?
Um filme de história é levar o público 50 anos atrás, falando do 25 de Abril. Queríamos mergulhar 50 anos atrás sem ter recurso a testemunhos de hoje, por isso que não há nenhum testemunho contemporâneo e porque havia material suficiente para contar a história. Mesmo se não foi fácil, conseguimos.
Quanto tempo é que demorou essa pesquisa? Porque há muitas imagens que teriam sido censuradas na altura. Para chegar a elas é muito trabalho.
Graças a duas documentalistas, o trabalho documentalista é um trabalho que existe na televisão francesa, que é um trabalho de procurar, que implica encontrar imagens para produzir um filme. Uma documentalista francesa chama-se Anaí e a da Margarida Ramalho, que é uma historiadora portuguesa e que faz muito esse trabalho documentalista e que tem uma energia espetacular. E graças a ela e ao seu conhecimento do território português, conseguimos em pouco tempo muitos testemunhos.
Quanto tempo?
Foram 3 meses loucos, de outubro, novembro, dezembro, porque o filme tinha que ser acabado agora. Foram 3 a 4 meses de procura constante e graças à energia da Ana e da Margarida e claro, do Paulo, conseguimos juntar essas imagens todas e esses testemunhos.
Em relação a essas imagens, há, por exemplo, imagens da repressão que se seguiu ao Congresso da Oposição em Aveiro, na primavera de 1973, em que vemos a polícia a carregar nos manifestantes. Quando eu digo que há imagens que quase nunca vimos, eu falo, por exemplo, destas.
Essa foi uma imagem descoberta, por acaso, pelo Paulo na internet. Tínhamos as fotografias e, de repente, ele encontrou o vídeo que estava na internet. E isso tem a ver também com, apesar de já terem passado 50 anos, nenhuma instituição ter feito de maneira apropriada a lista de todo o conteúdo que foi produzido antes do 25 de Abril e durante o 25 de Abril. Por isso que ainda há muito conteúdo escondido, entre aspas, por isso que conseguimos encontrar muito conteúdo que as pessoas não conheciam.
Há outras imagens, concretamente do dia 25 de Abril, filmadas por uma pessoa que estava junto ao Terreiro do Paço e que mostra a chegada dos tanques comandados por Salgueiro Maia ao Terreiro do Paço. Quem era a pessoa que as filmou? Como chegaram mais uma vez a estas imagens?
Isso é um grande ponto de interrogação, porque essas imagens são conhecidas de todos, mas o que fizemos foi juntar as imagens, porque havia um bocadinho na Cinemateca Portuguesa, havia um bocadinho na RTP, depois havia outros bocadinhos em fundos europeus, e nós juntámos tudo, por isso que aquela passagem está parte a cores e a preto e branco, e não se sabe quem é que filmou isso. Sabemos que são as primeiras imagens filmadas de 25 de Abril, mas esta senhora, ninguém sabe quem é.
E, portanto, em termos de direitos autorais...
Ah, não, pertence a fundos, isso sim, tivemos que pagar na mesma.
O filme conta o contexto que leva ao golpe militar de 25 de Abril e depois conta esse dia. O personagem principal, digamos assim, do documentário é Salgueiro Maia, o capitão sem medo, que nem sequer teve funeral de Estado, assim como o Telo Saraiva de Carvalho, que é outro dos protagonistas, porque estes dois capitães, recordar simplesmente que se calhar sem eles não teria havido derrubo da ditadura a 25 de Abril de 1974.
Sem eles e outros mais. É sempre difícil num filme de 52 minutos de contar toda a história. É uma síntese. Mas com certeza, sem estes militares de profissão, sem a coragem, sem a visão política e a generosidade desses homens, a história teria sido outra.
E depois a história tratou-os bem?
Parece que não. Isso depois tem a ver com o que foi a política portuguesa logo depois de 25 de Abril. É preciso perguntar à mulher, à viúva do capitão Maia. Acho que o Otelo também teve uma vida um bocado complicada, por sua própria escolha. O Maia queria viver escondido fora dessas complicações. Se calhar somos de alguma forma ingratos, e agora vem uma expressão em francês, isso é dos anos passados cá, on prend pour argent comptant, ce qu'ils nous ont fait.
É como se fosse garantido aquilo.
Sim,
que eles nos deram.
Exatamente, e estes filmes, a história está aqui para contar e para explicar às novas gerações que não foi assim tão fácil e que as coisas não caem do céu.
Uma reparação histórica, de certa forma.
Sim, por enquanto 75% dos portugueses acham que 25 de Abril foi uma boa coisa. Enquanto não baixarmos, continua a ser uma boa coisa.
O filme diz, a dada altura, nem tudo se fez num dia, mas desde a Revolução dos Escravos a liberdade nunca foi, nunca mais foi contestada. Como é que vê o facto de 50 anos depois do 25 de Abril, 50 deputados da extrema-direita terem entrado no Parlamento?
Eu acho que isso tem mais a ver com a crise profunda da democracia ocidental que propriamente com Portugal. Ou seja, Chega existe e quando se ouve os discursos de Chega e do Sr. Ventura, é uma cópia do Trump, é uma cópia do Milei na Argentina, estamos em personagens que estão a contaminar as democracias ocidentais e acho que o problema não é só português. E o facto de eles só chegarem hoje em Portugal é porque Portugal é um país, por enquanto, bastante unido, onde a política não era assim tão feia. Não deixa de ser política, mas acho que é preciso fazer parte das coisas.
O documentário também fala do general António Spínola, de Francisco da Costa Gomes, fala também de Marcelo Caetano, o ditador que substitui Salazar. No fim, lembram que depois de ter sido poupado pelos capitães de Abril, Marcelo Caetano esteve exilado no Brasil, onde volta a ser professor de Direito, mas escapa a qualquer condenação judiciária. Este documentário factual subentende o quê? Que a Revolução Portuguesa foi demasiado branda com o ditador e toda a estrutura do Estado Novo?
Isso é a parte cinzenta da Revolução dos Capitães. Foi uma revolução feita por militares. Militares em guerra. Ou seja, eles ajudaram-nos a passar em democracia, mas depois lá se arranjaram entre eles. Mas acho que afinal não foi uma má coisa. Ajudou a democracia a chegar de maneira mais pacífica, porque tivemos aqueles 2 anos complicados, onde tentativa de golpe de Estado do Spínola e outros eventos. Se em cima disso punhamos o julgamento de todo o sistema do Estado Novo, o Estado Novo era uma instituição que existia há quase que 50 anos, ou seja, era fazer o exame de consciência de todo um povo, não só do Caetano. O Caetano era o representante de um sistema e esse sistema tinha sido inventado pelo Salazar, que faleceu. Pessoalmente, não é uma coisa assim tão grave.
No filme ouvimos que os capitães de Abril escreveram uma das mais belas páginas da história portuguesa. Ao conseguirem derrubar pacificamente a ditadura, mostraram que nada era impossível até nos piores momentos. O que é que foi para si o 25 de Abril de 1974?
Para mim, eu cresci em Lisboa e eu vi os murais todos, com as pinturas a favor do MFA e todos os partidos, aqueles muros políticos que agora desapareceram quase. E miúdo, eu não sabia o que é que esses muros representavam. Eu via era cravos, via soldados nos muros, via cores, muitas cores. E eu nasci em 76, então a minha primeira representação de 25 de Abril são as ruas de Lisboa com esses murais. E quando cresci, percebi o que eles representavam.
E o que é que percebeu?
Percebi que a vida antes era complicada, que antes não podíamos pensar, não tínhamos liberdade de expressão, que as mulheres não tinham os mesmos direitos que têm agora, que o divórcio não existia. Sem falar do aborto e de outras questões. Graças aos capitães, graças ao 25 de Abril, Portugal hoje é um país mais
democrático.
Vamos por essa palavra que é mais simples, sim.
Contaram com a supervisão histórica do historiador francês especializado no Estado Novo, Yves Léonard. Como é que foi esse trabalho de colaboração?
Muito bom. O Yves Léonard tem aquela paixão do estrangeiro que gosta de Portugal e tem aquela coisa que nós, quando somos lá, já não vemos. E ele tem aquele recuo e essa paixão por Portugal e um conhecimento enorme sobre a história do nosso país. E foi bom, foi uma boa colaboração.
O filme sai em França, mas também vai ser difundido em Portugal e noutros países. Qual é que é, no fundo, o objetivo deste filme também? É mostrar a história e também deixar um alerta do que foram os anos da ditadura para que essa ditadura não volte?
Sim, os objetivos são muitos. Os objetivos é falar à comunidade luso-descendente e 1 milhão de portugueses de franco-portugueses em França que se calhar não conhecem a história de 25 de Abril e por isso que tenho muito orgulho em lhes dar a oportunidade de verem em França o filme e depois fora do país e para os portugueses, também os portugueses terem orgulho na própria história, terem orgulho do que são. Há aquela canção da Amália, Lisboa deixa de ser francesa, hoje seria Lisboa deixa de ser americana, não sei. Somos o que somos e temos os nossos defeitos, as nossas qualidades e o 25 de Abril é um momento facto, acho bonito na nossa história e é um legado universal. Ou seja, que militares tenham oferecido a democracia, entre aspas, ao povo, acho que é uma história muito bonita e que vale a pena de ser contada não só na Europa, mas fora do continente.
Bruno Lourvão, muito obrigada por ter estado connosco na RFI. O filme La Révolution des œillets, em português A Revolução dos Escravos, é então um documentário que sai este mês, o mês em que se celebram os 50 anos, do 25 de abril de 1974, em Portugal.